Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, edição de Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Estabelecimento Prisional Militar de Tomar comemora hoje o seu 123º aniversário. Vigueiraria de Tomar ajuda na concretização de projeto de construção de uma habitação para uma família vítima dos incêndios de Pedrógão. Câmara Nabantina promove, a partir desta quarta-feira, um conjunto de sessões de esclarecimento sobre limpeza de terrenos no âmbito da prevenção de incêndios rurais e florestais.
A previsão do estado do tempo para esta quarta-feira é tempo frio, com o céu geralmente pouco nublado, apresentando temporariamente períodos de muita nubosidade, em especial durante a tarde, aguaceiros fracos e pouco frequentes, em especial nas regiões norte e centro, que serão de neve acima dos 600 e 800 metros. O vento é fraco a moderado, do quadrante norte superando moderado a forte no litoral oeste e também nas terras altas. Vamos ter formação de geada. As máximas previstas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 8 graus para Porto Alegre, 10 graus para Castelo Branco, 11 graus para Coimbra e Leiria, 12 para Lisboa e 13 graus de máxima para Santarém. A máxima prevista para a cidade de Tomar é de 14 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A Presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Junta de Freguesia Urbana de Tomar participaram esta manhã na cerimónia comemorativa do 123º aniversário do Presídio Militar, celebrações presididas pelo Tenente-General José António Fonseca e Sousa. O Comandante do Estabelecimento Prisional Militar de Tomar, o Tenente-Coronel de Artilharia João Manuel dos Prazeres Mota Pereira, fez a primeira intervenção no âmbito da cerimónia para referir alguns dos aspectos que envolvem a ação da instituição.
Fomentar no recluso militar a opção pela sua revalorização e consequente reabilitação social constitui para nós uma aposta que norteia a nossa ação. Conscientes da complexidade que envolve a nossa missão, acreditamos que no nosso trabalho é fundamental a colaboração, articulação e conjugação de esforços. Reconhecemos a importante e prestimosa colaboração que recebemos do Tribunal de Execução de Penas de Évora e da equipa do Médio Tejo da Delegação Regional de Reinserção do Centro, nos diversos conselhos técnicos no âmbito do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, tendo sido concedidas, no transato ano, 10 licenças de saída jurisdicionais, uma adaptação à liberdade condicional e duas concessões de liberdade condicional. O Agrupamento de Escolas dos Templários e o Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo possibilitaram a conclusão do 12º ano a dois reclusos, a conclusão do 9º ano a dois reclusos e a conclusão do curso de operador de logística a outros dois reclusos. A entidade de formação, arte e terapias, de forma voluntária e gratuita, proporcionou a execução de atividades artísticas, de pintura, barro e madeira, com finalidades terapêuticas e pedagógicas aos reclusos, contando com o prestimoso apoio financeiro do Grupo São Maximiliano Colbo. De relevar ainda os serviços de assistência religiosa, que têm sido um garante eficiente de apoio espiritual e moral aos militares reclusos. A todas estas entidades, manifesto calorosamente o nosso apreço e reconhecimento pelo apoio à reinserção dos militares que aqui se encontram reclusos. Em termos estatísticos, refere-se que já cumpriram pena no estabelecimento prisional militar desde que foi transferido de Santarém e até hoje 200 reclusos, sendo 19 da Marinha, 58 do Exército, 22 da Força Aérea e 101 da Guarda Nacional Republicana. Atualmente, o nosso efetivo prisional é de 22 reclusos, sendo 1 da Marinha, 2 do Exército, 13 da Força Aérea e 6 da Guarda Nacional Republicana.
A cerimónia comemorativa deste 123º aniversário do Presídio Militar foi, como referimos, presidida pelo Tenente-General José António Fonseca e Sousa, que fez a intervenção seguinte para referir, entre outros assuntos, três aspectos que a traduzem, no seu entender, aquela que é a missão do estabelecimento.
Foi manifesto o esforço desenvolvido na beneficiação das condições de vida e de segurança. Estamos perante um sinal claro da importância que é atribuída à sua missão e ao elemento humano que delas usufrui, procurando que a qualidade da vida interna seja constantemente melhorada. O segundo aspecto tem a ver com o critério, a coerência, a imparcialidade, como atuam e aplicam a norma, e com a humanidade de tratamento dos reclusos com cidadãos e camaradas militares. É característica deste estabelecimento honrar os direitos e fazer cumprir os deveres do recluso, atentos à sua dignidade e à sua personalidade. Com efeito, proporcionar uma maior dignidade e recolhimento, modernizar as tecnologias de segurança e entender a aplicação de uma pena de privação de liberdade para lá da sua vertente punitiva e preventiva, são fatores identitários que a todos muito nos regozija constatar. O terceiro concerne a futura reinserção do recluso na sociedade. As atividades internas e a lógica organizacional do estabelecimento prisional têm um papel importante no processo de reinserção social, uma vez que estão estreitamente ligados. Releva o facto de ser solicitado o apoio às competentes entidades com vista à percepção de qual a contribuição que a vivência da reclusão pode dar. Materializa-se não só a preocupação com o presente, mas também com o futuro do concidadão recluso. Aproveito o ensejo para endereçar os nossos agradecimentos a todas as entidades que, de uma forma ou de outra, apoiam e colaboram com o estabelecimento prisional militar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Vigararia Tomar continua envolvida na concretização de um projeto de construção de uma habitação para uma família que viu a tragédia bater-lhe à porta na devastação do fogo do fatídico dia 17 de junho de 2017, dia em que o inferno se abateu sobre Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Vigararia Tomar, e neste caso também o Padre Mário, colocaram-se no terreno para procurar ajudar. A obra em desenvolvimento deverá rondar os 70 mil euros e prossegue a bom ritmo, esperando-se que possa estar concluída lá para o mês de maio. Como disse a Hertz, o vigário Tomar, o Padre Mário Duarte, a ideia é desenvolver-se a partir da necessidade de apoiar uma família atingida pela tragédia.
A ideia surgiu a partir da iniciativa que a Caritas Nacional organizou na angariação de fundos a favor das vítimas dos incêndios. Então, nessa altura, pedi a autorização ao nosso bispo para, em vez de canalizar os fundos recolhidos aqui na cidade para a Caritas, se não seria permitido que eu tentasse, de algum modo, organizar a paróquia a fim de proceder à reconstrução de uma casa que tivesse ardido a uma família, segundo dois critérios. O primeiro seria de uma casa de idosos sem filhos e sem cobertura de seguro, e depois o segundo critério seria uma família jovem, com filhos e sem meios económicos nem cobertura do seguro da casa. Foi difícil, foi um processo muito difícil para conseguir uma destas casas que fosse de encontro a um destes dois critérios, e a uma certa altura até desisti, quando a maçã também estava a arder, até tinha desistido de Pedrógão e tinha-me virado para maçã. Entretanto, alguns colegas da vigararia pensaram em juntar-se a este projeto e fiquei feliz que assim fosse, para que o projeto não fosse só de Tomar, mas também da vigararia.
17 de junho, dia fatídico da devastação pelo fogo, Carlos Guerreiro encontrava-se a ajudar o irmão de companheira no corte e recolha de madeira, quando juntamente com o empregado do cunhado foram apanhados pelas chamas. Patrícia, a companheira de Carlos Guerreiro, estava há um mês de ser mãe. Carlos sofreu queimaduras em 85% do corpo e continua internado no Hospital de La Fé, em Valência, Espanha. O cunhado, José Carlos, encontra-se internado nos cuidados continuados de Pedrógão Grande. A terceira vítima apanhada pelo fogo, Vítor Neves, está internado no Centro de Recuperação da Tocha. O filho de Carlos Guerreiro, o Simão Pedro, nascido um mês após o incêndio, ainda não conhece o pai. Como disse a Hertz, o vigário Tomar, o padre Mário Duarte, este processo nem sempre foi fácil e encontrou pelo caminho um conjunto diverso de dificuldades.
A partir do momento em que percebi que era difícil encontrar uma casa, encontrei uma reportagem sobre esta família a quem estamos agora a construir a casa. Pedi informações ao vereador e ao presidente da Câmara sobre esta mesma família. Percebi que não tinham casa, tinham uma casa que estava a ser paga pela Segurança Social, alugada, cuja renda deixou de ser paga pela Segurança Social em dezembro. A senhora vive agora na casa do irmão, que também foi apanhado no mesmo incêndio, também é uma das vítimas, e se encontra internado no Centro de Cuidados Continuados em Pedrógão Grande. E então eu decidi envolver a comunidade e outras associações na construção desta casa. Com a ajuda da Câmara, fomos contactando a Câmara Municipal de Pedrógão, fomos contactando associações que, entretanto, canalizaram fundos para esta mesma casa, fundos esses que eles mesmos angariaram nos seus locais. E é assim que, com os 4 mil euros iniciais recolhidos aqui nas paróquias de Tomar, e depois com a oferta, digamos assim, angariada também nas paróquias da Vigararia, demos início a este projeto. É um projeto louco, mas que está a ser, penso que está a ser bem conduzido e penso que será levado a bom porto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, preside na tarde de hoje a cerimónia da assinatura dos termos de aceitação relativos ao aviso para a desobstrução, regularização fluvial e controle de cheias, que se realiza por volta das 15 horas no Centro do Alto Rendimento da Golgã, e onde vai marcar também presença o Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins. Esta assinatura surge na sequência do lançamento pelo POSEUR de 3 avisos para intervenções estruturais de desobstrução, regularização fluvial e controle de cheias em zonas de inundações frequentes e de danos elevados. Neste contexto, foram aprovados 26 projetos que envolvem um investimento total de 86 milhões de euros e um financiamento comunitário no Fundo de Coesão de 64 milhões de euros para intervenções de norte a sul do país nas zonas de maior risco de cheias e inundações. Através destes 26 projetos serão intervencionados 295 quilómetros de linhas de água, rios e ribeiras, prevendo-se reduzir os riscos de inundações em 89 mil hectares e minimizar também os riscos para as populações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria viu ser aprovadas, como referimos no início da semana, duas candidaturas a fundos comunitários para o desenvolvimento no agrupamento de dois projetos, caso do Erasmus Mais, e também de um centro de formação desportiva em canoagem. Ambos os projetos vão ter apresentação pública já nesta quinta-feira, à tarde, numa cerimónia a realizar no auditório da escola Dom Nuno Álvares Pereira, que contará com a presença de várias entidades do concelho e também entidades ligadas aos projetos. Em prestadas à ERTES, a diretora do agrupamento, a professora Celeste Sousa, destacava nomeadamente um desses projetos, o Erasmus Mais, que tem como tema central o bullying em alunos com necessidades educativas especiais.
É o projeto Erasmus Mais, cujo tema é Vamos prevenir o bullying em alunos com necessidades educativas especiais. Porque, como todos sabemos, o bullying é um problema que envolve todas as idades e culturas e é mesmo uma forma de discriminação muito prejudicial. É refletido num comportamento agressivo, pode ser físico ou verbal, mas que causa muito mal-estar psicológico a quem o sofre. E se isto é verdade em qualquer pessoa, em qualquer idade, torna-se muito mais grave em alunos com necessidades educativas especiais, porque são muito mais frágeis e, portanto, nós todos temos de tomar consciência desse problema. Foi este, de facto, o tema que nos propusemos abordar com 5 países da Europa. é Portugal, claro, nós, Bulgária, Espanha, Polónia e Turquia. Pretendemos que os professores partilhem experiências de todos os países sobre esta temática, que os estudantes sejam alertados e percebam que podem ter ajuda, aqueles que precisam mesmo de apoio. Por outro lado, tentamos, junto daqueles que são os agressores nesse caso, tenham consciência de que as suas atitudes provocam, de facto, imenso sofrimento, e pretendemos ainda que alunos, líderes de sala de aula ou líderes naturais sejam potencialmente influenciadores de atitudes positivas e agarrar neles também como, enfim, como bons influenciadores. Portanto, é um projeto que me parece fundamental na sociedade atual e que nos propomos desenvolver nestes 2 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai promover, a partir desta quarta-feira, um conjunto de sessões de esclarecimento em torno da limpeza dos terrenos, tendo em consideração a prevenção de incêndios rurais e florestais. Nesse sentido, já nesta quarta-feira, a partir das 21 horas, terá lugar uma reunião no Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Mijoelho, Freguesia Urbana, ocasião em que os cidadãos podem aproveitar para colocar questões e esclarecer todas as dúvidas sobre este polémico assunto, nomeadamente quanto às datas a cumprir. Depois, na quinta-feira, também às 21 horas, nova sessão, no caso na Associação Cultural, Criativa e Social da Venda Nova, na União de Freguesias de Casais Álvio Beira. Na sexta-feira, será na sede do Rancho Folclórico da Pralva, Freguesia de Paialvo, com também mais uma sessão a promover no âmbito desta iniciativa. E no sábado, a sessão terá lugar na Junta de Freguesia de São Pedro, neste caso pelas 15 horas. O assunto mereceu, entretanto, também o comentário do Presidente da Freguesia da União de Freguesias de Madalena Bezelga, que lembra que as juntas têm pouca capacidade para responder por si sós à dimensão daquilo que é necessário fazer em termos de limpeza de terrenos e gestão de combustíveis, como referia o autarca, a levar os cidadãos a assumir uma maior responsabilidade nesta matéria.
Há aqui uma série de situações que elas ainda não estão aclaradas e vai haver, digamos, sessões de esclarecimento, aliás já começaram em alguns sítios, e vai também haver na minha freguesia, para, de alguma forma, cada vez mais responsabilizar, digamos, o cidadão. Porque o cidadão, cada um de nós, temos a obrigação de limpar. E, portanto, as pessoas ainda não estão viradas para isso. Mas tem que ser, temos que ir por aí. Cada um tem que limpar aquilo que é seu, não há dúvida nenhuma. Porque é impensável a junta de freguesia, imaginamos, aos caminhos vicinais, ir limpar uma faixa de 10 metros em todos os caminhos. Mas nós não temos capacidade para isso. Portanto, temos que responsabilizar é o cidadão. Esperamos que, digamos, com algumas informações dadas no terreno, que as pessoas aceitem isto de bom grado e que, de alguma forma, contribuam para que as limpezas se façam. Esperamos isso. Eu percebo que quem tem uma pequena pensão, se calhar tem dificuldade em tirar algum dinheiro para proceder a essa limpeza. Mas se calhar, naturalmente, muita gente nem se dá ao trabalho de saber quanto é que custa. Porque eu ainda há dias dava uma informação a um freguês do seguinte: já perguntaram quanto é que custa um destroçador à hora? Um destroçador custa, leva 25 ou 30 euros à hora. Ou 35, vá lá. Mas se calhar em 2 horas, porque aquilo tem uma fresca com 1,20 m, 1,50 m de largueza, se calhar um trator em 4 ou 5 horas destroça se calhar meia hectare. E portanto temos que ver quanto é que custa primeiro, não é? Cruzar os braços e não fazer nada. E se eventualmente, se as pessoas por qualquer motivo não possam, não podemos deixar em perigo outras pessoas que estejam em risco por causa dessas mesmas propriedades. Com certeza que aqui terá que se arranjar um meio termo. Se a pessoa não pode pagar X, mas talvez possa pagar a Y. E talvez se possa aqui até, porque não, contribuir com alguma ajuda nesse sentido. Mas cada caso é um caso.
Aspectos também a ter em consideração nesta ação que é necessário levar a cabo por todos, no sentido de prevenir incêndios, como referimos, Algumas freguesias estão já a promover ações de esclarecimento a propósito, precisamente, da limpeza dos terrenos, tendo em consideração a prevenção dos incêndios rurais e florestais. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos à antena da ERTS com mais informação local e regional, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.